Bom dia! Tá dando retorno? Vai. Bom dia, galera da comunidade da TV Fórum. Começa agora o programa Fórum 11:30, nesta quinta-feira, 9 de dezembro de 2021. Eu sou Dri De Lorenzo.
Eu sou Renato Rovai, que tal Fernandes, que tal Cristina, como estão? Gente linda, prof, toda a gente de Argentina, meus companheiros queridos,
Hermanos, né?
hermanos, hermanitas.
É isso aí, Lula em viagem para a Argentina, onde vai ter encontro com a
Fernanda,
Alberta
querida,
Fernandes.
como que saludo desde acá do Brasil.
É a turma da Argentina, né? O Vai tem muitos amigos, né?
Do Instituto Kirchner, né? Instituto Kirchner.
Papa
Então,
Francisco,
papito, papito.
Bergoglio, né? Bergoglio. Quem viu a série do
Bergoglio.
Papa, Bergoglio? E exatamente, o Rovai tá assim animadão porque o editorial dele, o Fala Rovai, que já todas as 11 horas e 50 tem editorial do Rovai que vai falar sobre a viagem do ex-presidente Lula à Argentina, onde ele terá encontro com Fernandes e também vai participar de um ato com as mães da Praça de Maio, um ato em defesa da democracia, e já fez aí com que o Bolsonaro aí já ficasse com medo, transformou a cúpula do Mercosul em virtual, ficou fugindo, né, Rovai? Fujão, Bolsonaro, né? Mas aguarde a análise do Rovai sobre este assunto. E a gente vai falar também, já é Lula 2022 entre os famosos, vários influenciadores, artistas, e ontem esse foi o tom do prêmio Multishow, que teve aí já camiseta e tudo, uma camiseta que aí resume o que o povo quer: picanha, cerveja e Lula 2022. A empresária da cantora Jussara Marçal, que foi representá-la no prêmio, vestiu essa camiseta. A gente vai falar sobre isso aqui e também outros influenciadores que já se declararam aí pró-Lula e já estão em campanha, uma campanha aí, né, Rovai? O ano terminando, já estamos em ritmo de eleição 22, né?
Exato, já estamos em ritmo de eleição, já o ano está virando, estamos aqui, inclusive nós outros, organizando nossa programação de final de ano, né? E pensando em 2023, né? 2022 já é um ano para ir rápido, então a gente já tem que pensar em 2023, que é quando vai ter cerveja picanha. E
Exata.
aí não precisa nem do terceiro Lula 2022, aí já é.
É, porque picanha hoje, né, gente? Tá? Eu não como picanha nunca, porque eu sou vegetariana, mas para quem come, tá feia a coisa aí, né? Picanha, gasolina, e para falar em alta de preços de combustíveis, e uma ação aí que rolou mais uma ação ontem dos petroleiros vendendo gás a preço justo, e esses anúncios que o Bolsonaro faz: não vou baixar o preço, não vou baixar a política de preço de importação da Petrobras. A gente vai falar sobre essa questão e outros assuntos com José Maria Rangel, petroleiro, ex-coordenador geral da FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, e vamos receber também
E ele
aqui
agora é coordenador do.
Sindpetro.
Não, ele é coordenador do Setorial de Energia do PT.
Olha só,
Então,
então, um papo.
acabou de ser eleito. Então, vamos aproveitar, né? O Zé Maria está crescendo muito aí, e no futuro governo certamente será alguém com voz ativa dentro desse setor energético desse setor energético. Enfim.
E alguém que conhece profundamente, né, da base. E vamos receber também Alexandre Padilha, deputado federal por São Paulo, do PT de São Paulo, que vai aqui conversar conosco sobre a vacinação, a nova variante aí, a Ômicron, o que esperar para 2022 e um balanço do Congresso, né, deste 2021. Então, vem aqui, fique com a gente que a gente vai aqui, o programa está apenas começando. Então, bora lá, vamos dar um giro no nosso chat Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes a todas, todes que estão chegando aqui, porque aqui a gente vai usar, né, Rovai, todes, todos, porque é a língua que eles não querem que a gente use, os fascistas, bolsonaristas. Aqui já tem a Laurita dizendo: Alckmin vice jamais, nós precisamos de povo. A polêmica, né, Rovai, a polêmica do final do ano, né, a questão do vice do Lula, tem que divide, inclusive, os próprios dirigentes aí, parlamentares do PT, como Rui Falcão, deputado federal do PT, que já se declarou contra, né, uma aliança com o Alckmin. E tem gente aí falando que o Alckmin teria sido até aconselhado a deixar o PSDB e ser vice do Lula sem se filiar ao PSB. Você viu isso daí, Rovai?
Saiu na Mônica Bergamo, né? Possibilidade concreta, porque assim, se o Alckmin tiver decidido a serviço do Lula, ao invés de ele entrar num partido político para verificá-lo, para entabular toda uma negociação nesse sentido, é mais fácil ele fechar que vai ser vice e aí escolher o partido que menos criar problema para isso. Né, vamos dizer o português claro, é isso. Se o PSB falar assim, não, se você quiser o Alckmin de vice, você precisa nos dar isso, 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 isso. Aí, de repente, o Lula não dá, que o PSB fala, não, vamos apoiar o Ciro e o Alckmin. Então, esse é um debate, né? Eu acho que primeiro que o PSB não vai fazer isso, acho que ao fim e ao cabo, está caminhando bem essa aliança em torno, inclusive da federação, e aí o que vai pegar mesmo é essa discussão interna dentro do PT agora. Uma parte da militância ainda está resistente, é uma parte, a Laurita sabe disso, é uma parte minoritária hoje, né, entre os dirigentes do partido, a maior parte apoia o acordo. Tanto que o Rui, a gente quero trazê-lo aqui para bater um papo, vou tentar marcar semana que vem com ele, mas ele é uma voz isolada, junto com o Breno Altman, mais uns, Walter Pomar, mas entre os parlamentares, o Rui é uma voz isolada.
Olha aí, tem também mais comentários aqui, galera, vai dizendo de onde vocês estão vendo a gente. Bom dia ao casal Nota Mil e toda a comunidade. Olha só, obrigada, Alex Suet, nosso membro aqui no canal. Marcelo Alcântara, CPI da Covid não deu em nada, certo? Deu sim, revelou muita coisa, né? E a gente pode fazer até esse balanço com o Alexandre Padilha, que foi ex-ministro da Saúde, é médico, e deu tanto que a Prevent Senior, por exemplo, que utilizou o kit Covid sem eficácia comprovada, sem estudos, admitiu, fechou um acordo agora com o Ministério Público. A gente ficou aí sabendo, né, de todos os... Evitou compras, né, Rovai, com propinas de vacinas, mostrou o descaso do governo, revelou, eu acho que o saldo da CPI foi muito positivo, né, escancarou aí o governo genocida. Claro que a condenação, né, dessas pessoas que foram aí, né, apontados crimes, inclusive o Bolsonaro, crimes contra a humanidade, vai ser difícil, né, Rovai, ter algo nesse sentido, mas eu acho que a CPI teve um saldo, um balanço muito positivo em deixar aí, mostrar claramente, né, Rovai, mostrar como foi aí o governo Bolsonaro no combate à pandemia, né, ou a sua inação, né, Rovai, o descaso do governo, aqueles e-mails ignorados da Pfizer, quantas vidas poderiam ter sido salvas se o governo tivesse respondido os e-mails, aberto as negociações e iniciado a vacinação em dezembro de 2020. Quantas vidas, né?
Pois é, e agora ele está cancelando a ida para a cúpula do Mercosul por conta da Ômicron, Bolsonaro.
Ômicron Lula.
Vou falar disso.
Fala disso, Ué. Olha só, Maria Angélica de Ouro Fino, Minas Gerais, presente. De Sebastião Júnior, de Belém do Pará. É, nossa, Márcia se desfilia do PT se aceitarem Alckmin. Olha só, não é? É, Jeca Tatu, os parasitas sempre vão para o lado que vai ganhar. Em 2022, o lado de Lula. É, tem aqui a Leonora Hilke, PT precisa divulgar o plano de governo e decidir logo se essa vice. É, tem aqui Teófilo Otoni, Minas Gerais, também esperando Fala Rovai. Já tem Fala Rovai. Vocês não enxergariam uma mulher para serviço do Lula? Pois é, antes o que se falava era a Luísa Trajano, né? A dona do Magalu, Magazine Luiza. Aí também gerava várias resistências. Eu sei que eu acompanho aqui a comunidade reclamando da Magalu. Agora, Ruvai, já tem gente querendo que volte a Luísa Trajano. Tira o Alckmin e volta a Trajano. A Trajano é melhor que o Alckmin, Ruvai?
Eu tenho dúvida. Você é muito, muito, muito sincero. A Luísa Trajano é uma pessoa que a gente conhece muito pouco. A gente conhece ela de entrevistas. Ela nunca assumiu um cargo público. Ela nunca teve à frente de uma estatal. Ela nunca lidou com problemas da burocracia, da saúde, da educação. Assim, o Alckmin, a gente sabe quem ele é. Ele é um conservador, um cara de direita. Ele não é nem um cara de direita, é um cara de centro, tendendo à direita, mais que muitas questões teve posições progressistas. Por exemplo, estava conversando com o Domingos Lonelli, ele me pediu, que é do PSD, me pediu para ler um texto dele no Facebook, e ele foi contemporâneo, né? Foi parlamentar com o Alckmin na Constituinte, em 88. E ele disse que a posição do Alckmin na Constituinte foi toda a posição de centro-esquerda, progressista, votou sempre com o bloco progressista. Nos governos de São Paulo, ele teve posições muito ruins, como a do Pinheirinho, como aquela declaração quem não reagiu está vivo, naquela história do pedágio, mas também não se pode dizer que ele foi, por exemplo, um privatista exacerbado. Está aí a Sabesp, Vivinha da Silva, que, por exemplo, não foi privatizada. Num governo, né, o Ibirapuera, essas coisas todas que estão privatizando agora, o Alckmin tinha deixado. Então, olha, quando a gente vai se aliar com gente diferente, a gente tem que saber que a gente está indo se aliar com gente diferente da gente. Acho que é esse cálculo que o Lula está fazendo. Antes ter um Alckmin de vice do que ter fazer que nem o Bolsonaro, que o Centrão está tentando enfiar a goela abaixo dele, um vice do Centrão. A Márcia Pris está dizendo que o irmão não vota. A pesquisa que saiu, Márcia, mostra que agora, recente, 20% das pessoas poderiam votar no Lula porque o Alckmin é vice, 10 poderiam deixar de votar. Essa conta, então, tem uma vantagem aí de 10 pontos para ele, para a candidatura dele. Parece que a gente fica falando tentando alinhavar esse raciocínio. Não, vocês estão defendendo um cara de direita. É que as alternativas que me dão, quando não é... Para além do Alckmin, são alternativas como a da Magalu. A Magalu, entre outras coisas, a primeira coisa que ela fez é defender a privatização do Correio. Eu sou contra. Eu acho que, por exemplo, essa é uma pauta importante. E aí é preciso discutir com quem quer que seja que tem um programa econômico que não vai ser privatista, independente se for Alckmin, Magalu, etc. É discutir o programa. E outra, quem conhece muito mais de Alckmin, por exemplo, é o Haddad, é o Mercadante, é o Lula, porque eles conhecem os bastidores dessas relações ali na negociação de governo de Estado para prefeitura, de Senado para governo de Estado, de presidente para governador. Né? Eu tenho muito pouco, eu nunca tive contato com o Alckmin, por exemplo, não sei como é que é lidar com ele. Mas isso é bobagem. Não é, não é. Vejo a carta do Temer, revela um cara, nossa, um cara esse doente.
Esse é pior, né, Rovai? Ele foi
hoje eu estou lento no raciocínio. Pois é, eu estou meio lento, tenho tanto café, Pedrinho.
A Márcia tem que puxar outros nomes. Eu acho que muita coisa ainda vai rolar, gente. Tem gente aqui falando aqui também cadê? O Betinho diz que o Lula tem que anunciar logo a candidatura, mostrar já quem vai ser pasta da economia. Calma, gente, né, Rovai? Ainda a gente está em 2021. Vai chegar tudo isso, esse momento, o ano que vem vai ser quente. Já vai começar quente, eu não duvido de aparecer, de repente, um outro nome, aí começar, todo mundo vai esquecer ela, Luísa, o Alckmin vai ficar nesse outro nome, aí vamos ver quem que vai ser.
Né? Eu acho que esquentou demais.
Você acha que o Alckmin esquentou mais do que a Trajano?
Não, não tem comparação. O Alckmin é coisa séria. Sempre que eu falava sobre a Trajano, a conversa, precisa ver se ela quer... não é bem assim, precisa ter um partido, você ia conversar com as pessoas, eles diziam isso. Em relação ao Alckmin, não, olha, a conversa está andando, tem diálogos com vários interlocutores, estamos falando com o PSB, então, assim, esquentou. É inegável, pode ser que esfrie. Aquela coisa, está quente, esfrio. Agora está quente. A chapa está quente, aliás, hoje... Quinta-feira seria dia de fazer o chapa quente com o Kiko, mas em decorrência de compromissos assumidos anteriormente, este blogueiro não poderá participar, já avisei ao Kiko, mas a gente vai começar janeiro, que então aí fazendo chapa quente.
É isso aí, a esquerda classe média está alvoroçada com Alckmin, ele é o menos ruim desses políticos do PSDB, mas não dá. Gente, polêmica, Alckmin, Lula, Alckmin.
Vamos fazer o seguinte, você, qual é a sua opinião sobre a chapa Lula e Alckmin? Mande superchats. Mande superchats, amigo. Gente, nós precisamos de um peru pro Natal. Pernilzinho, pernilzinho, quero comer pernil. Estou fazendo aqui... Eu regime, vocês não perceberam que eu tô malagrinho?
Não dá para ver, vai. Daqui a pouco tá o Rovai fazendo
o regime todo. Tô regime forçado, não tem picanha, não tem. Quero um pernil.
Vai ser Natal magrinho, todo mundo.
Já tô aqui, ó. Até a cara tá mais fina, como não dá para perceber?
Ainda que a gente vai ter o que comer.
Eu cheguei quase em 100 quilos, estava lá me
ficando
de comida.
Força de
vontade. Agora é membro, superchat pro final do ano. Nós perdemos. Estou querendo picanha. Estou querendo mais essa querendo picanha. Eu sonho com picanha como a 100.
Ó, eu vou antes, a gente tem que fazer o Fala Vai. Mas olha só, o que vocês vão ter em 2022? Ó. Picanha, cerveja e Lula.
Picanha, cerveja e Lula. Aquele cara que, na época, meu pai falava, esses caras aí ficam arrotando bacalhau e comendo contrafilé. Mal sabia o meu pai o preço do contrafilé ia chegar.
Agora é
frango, comendo ovo, arrotando bacalhau e comendo contrafilé. Contrafilé, papai, olha, já era. Não dá para... Agora, você sonha, você come pescoço de galinha.
Osso, né? Não, gente, a gente ainda está aqui falando, a gente ainda consegue comer, né, gente? O país voltou à fome... Olha só, mas são 11h51, vou passar para o Fala Rovai, mas antes eu vou dar um recadinho para você que está aqui, que nos acompanha, que gosta do canal, que acredita numa mídia independente, progressista. Você pode apoiar o jornalismo da Revista Fórum, é muito simples, pode só se inscrever no canal, pode deixar o seu like e quem puder, vire membro, seja membro e membra aqui da TV Fórum. É baratinho, a partir de R$7,90 você apoia uma mídia independente, progressista e colabora aí com a sustentabilidade, ou seja, para a gente conseguir manter um canal no ar, porque fazer jornalismo tem custos, então a gente precisa do apoio dos leitores e quem puder pode também doar um superchat, um ingressinho que já ajuda também. E se não puder, inscreva-se, curta, compartilha, deixa seu like, seu comentário, interaja aqui conosco. Rovai, Bora então, fala para a gente aí, Lula na Argentina.
Fala, Ruai! O editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos, querides, amigos, amigas, amigues, estamos chegando ao final do ano e a gente vai continuar fazendo Fala Rovai todos os dias, porque eu vou fazer uns Fala Rovai Evergreen. Então você se inscreva no canal para poder receber as notificações. Se puder, fica membro, que nem está fazendo a Ana Pando agora nesse momento aqui ao vivo, quando eu estou falando. É importantíssimo para a gente ter uma quantidade boa de membros, uma comunidade forte para poder enfrentar as dificuldades que têm sido geradas pelas Big Techs para a gente poder fazer receita e pagar as contas do dia a dia de um site tão importante para a gente, acho que para o público que é fora. Agora é o seguinte, Lula chegando na Argentina. Lula vai estar com a Cristina Kirchner, vai estar com o presidente da Argentina, vai estar com o Alberto Fernandes, vai estar recebendo o prêmio Açucena Villaflor, que é um prêmio entregue pelo governo da Argentina aos defensores e defensoras dos direitos humanos, e também será homenageado pela sua luta contra o lawfare, abuso da justiça para alcançar fins políticos ilegítimos. O Lula vai ser homenageado na Argentina por ter lutado contra o Moro, por ter lutado contra o lavajatismo, contra os dagnous da vida, contra as maenas, contra essas delegadas que mandaram o Quesselier, contra essas juízas cupi e cola, contra essa gente que se organizou numa grande quadrilha, conforme me disse o Lula na entrevista que fiz com ele na Polícia Federal. Sim, é uma organização criminosa, me respondeu naquele dia. E eu vou mostrar isso quando puder sair daqui. O Lula falou isso lá dentro, correndo risco por ter enfrentado o sistema que o encarcerava, que o colocou numa solitária, que o impediu de ir ao enterro do seu irmão, que o impediu de ter uma convivência com o seu neto antes daquela fatídica tragédia. Um sistema que matou Marisa Letícia. E agora ele vai à Argentina, né, sendo recebido como estadista, para encontrar o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner. E, por exemplo, também há um ato cultural, uma grande celebração, e quem conhece a Argentina e teve em manifestações naquele país, sabe do que significa isso, né? Uma comemoração dos 38 anos da democracia no país. Eles comemoram o dia que eles voltaram a ser país democrático, veja, isso ano a ano. A gente sequer tem uma data aqui para reverenciar da nossa retomada democrática. A eleição do Tancredo, foi o dia das diretas já, não existe. Os argentinos têm algo muito forte em relação à sua história e a sua determinação enquanto povo. Então, essa é a saída do Lula, é mais importante que a ida dele à Europa do ponto de vista geopolítico? Não, evidentemente que não. Não cabe menosprezo nenhum aqui aos hermanos. A ida à Europa significou um furabolha. O Lula, recebido pelo Macron, pelo Olaf, pela Merkel, pelo Pedro da Espanha, por José, por Maria, evidentemente que fura a bolha. Mas, do ponto de vista regional, essa ida à Argentina e essa demonstração de compromisso sanguíneo com a América Latina é muito mais importante. Lula está dizendo para os hermanos, não só argentinos, mas bolivianos, chilenos, colombianos, peruanos, equatorianos, paraguaios, uruguaios, ah, enfim, de toda Costa Rica, de toda essa grande América, inclusive mexicanos, que, se ele voltar, volta um pacto latino para além, talvez, do que foi o Mercosul. E que esse, isso, do ponto de vista dos interesses geopolíticos, pode significar a retomada de algo maior do que foi o BRICS. É esse o recado. É esse o recado num momento em que a China começa a se relacionar de outra maneira com os países latino-americanos. No momento em que a China já é o parceiro comercial mais importante dos países latino-americanos. E no momento em que os Estados Unidos estão tendo que se preocupar com cuidar da sua casa e não estão tendo condições de olhar o seu quintal. É, isso é uma oportunidade histórica. E é uma oportunidade tão histórica, os argentinos sabem tão disso, porque existe essa rivalidade brasileira e argentina, que é uma rivalidade saudável, de alguma maneira. É curioso, eu chamo de rivalidade de co-irmão, né? Que, mas não pode virar uma doença. Tem gente que... Ah, dei argentino! Ah, então, amigo, você não entendeu nada. A rivalidade é Santos e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Flamengo e Fluminense, mas você não vai brigar com o teu irmão, com a tua prima, com o teu tio, porque ele torce para um time diferente que o teu. É aquela rivalidade que faz com que os times, inclusive, melhorem. É a rivalidade de escola de samba. Né? Se não tiver a Mangueira, o que será da Portela? Era Alan Prost e Ayrton Senna. Nós temos que nos comportar assim com os argentinos. É uma rivalidade, sabe, na lógica da construção comum de os dois se fortalecerem nessa altura. E os argentinos têm essa compreensão cá entre nós de maneira muito mais interessante que os brasileiros. Tem porque eles tratam Lula como o grande líder político vivo da América Latina. Para os argentinos de esquerda, Lula é um mito, mas de verdade, não um mito ao mito do Bolsonaro. É uma pessoa que carrega com ele o simbolismo da história da classe operária. É o cara que fez governos maravilhosos. É o cara que elegeu o Dilma, quem eles admiram por demais. Eu tive o convite da Claxo na Argentina e pude sair, caminhar, ir a eventos junto com a Dilma. A Dilma era parada em todos os cantos no momento da pior popularidade dela no Brasil. Já golpeada, né? Estava com Pablo Gentili. Era uma tormenta, era o tempo todo. Dilma, Dilma, foto, Dilma, Dilma. E eu ainda brinquei com esse presidente e falei, porra, Dilma, uma boa, dá para você vir pra mudar para a Argentina e ser candidata a presidente aqui. E era isso em Buenos Aires. O Lula é muito mais do que isso. E os argentinos reconhecem essa liderança. O Alberto Fernandes, numa eleição disputadíssima com o Macri, num momento duríssimo, onde ele precisava fazer sinais ao centro, ele pegou o aviãozinho e veio aqui para Curitiba e foi lá visitar o Lula encarcerado. Ele não fez cálculo político. Não preciso fazer cálculo político, hermano. Perdona-me, pero lá, mi gente vai se quedar. Não, vai visitar um presidiário. Aqui, ó, saiu, pium, e veio aqui. E agora, então, agora tá fácil, né? Muito mais fácil. Agora ele é presidente, não vai disputar a eleição tão cedo. E outra coisa, ele tá fazendo um ato público para receber o... um ato público, em Buenos Aires, na praça, entregando prêmio. É desse momento, é desse líder político que a gente está lidando. E o Bolsonaro, por outro lado, vai fazer o quê? Vai, não vai ao encontro do Mercosul. Diz que vai fazer por computador, tal. Ele vai ficar vendo num computador o discurso do Lula em Buenos Aires, que a gente vai transmitir aqui na Fórum, como a gente tem sempre transmitido os discursos do Lula. Então vai ter transmissão, depois no final de semana vocês podem olhar que vai estar aí, né? Então vai sair na sexta, sábado a gente vai pôr aqui editadinho, bonitinho, só a parte que interessa. E o Bolsonaro vai sendo escanteado de todo esse processo e o Lula vai cacifando antes mesmo do processo eleitoral. Então, eu acho que assim, tem um simbolismo, essa ida do Lula à Argentina e tudo o que vai acontecer em torno, que a mídia tradicional não conseguiu captar. Do ponto de vista geopolítico, o sinal é, esse cara voltou, volta tudo, como era antes. Do ponto de vista geopolítico mais geral, significa a gente vai olhar mais para a África, mais para a Ásia, do que para a América do Norte. Isso não é pouca coisa. E os Estados Unidos devem estar de olho. Então, Celso Amorim, Lula, todo o pessoal que articula, né, as relações internacionais do ex-presidente tem que ficar muito esperto, porque, evidentemente, já está no radar dos homens. O Lulão voltando muda a política externa por completo, não só do Brasil, mas como, por exemplo, se o Boric ganhar no Chile, e a gente está confiante que vai ganhar, derrotar o extremista de direita, o Chile também passa a olhar mais para cá, como a Bolívia, que conseguiu derrotar os golpistas, já está olhando mais para cá, como a Argentina, que conseguiu derrotar o Macri, está olhando mais para cá, e por aí vai. E na Colômbia, né, onde o Petros hoje lidera com 30% de folga para o segundo colocado, tem 45%, o segundo colocado tem 15%, que tem eleições em maio, também pode olhar mais para cá e você sair aí, amiguinhas, amiguinhas. Aí o bicho pega. Era isso que tínhamos para hoje. Lula na Argentina, irmão, churrasco, ok? Vamos lá comer aqui uma parrilla. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.
É isso aí, Rovai. Eu passo a picanha e fico com vinho argentino.
Vinho.
E já que você falou aí das eleições, né, do Cone Sul, na América do Sul, vou deixar aqui no link, no chat ao vivo, o link de um webinar que vai acontecer hoje, às 17 horas, sobre as eleições que vão ocorrer agora na América do Sul, como essa do Chile, decisiva, segundo turno, entre o considerado Bolsonaro chileno e o Boric, candidato de esquerda, vai ser dia 19 de dezembro. Também vai falar sobre as eleições parlamentares agora que ocorreram em novembro na Argentina, em que o Fernandes perdeu o Senado. Vai falar sobre o Brasil. Então, é um webinar bem interessante, hoje às 17 horas, organizado pela Crivelli Advogados, parceiro aqui da Fórum. Tem que fazer inscrição, estou colocando no chat ao vivo aqui o link para você, para quem tem interesse em conhecer mais, saber mais sobre as eleições da América do Sul e o impacto aí no continente e no mundo. Está aí o link. E eu vou dar um giro aqui no nosso chat, porque tem superchat, tem membro, tem comentário. Olha só, Júlio César Beraldi. Pessoal, partido complicado e perfeitinho, Alckmin sim. Tá aí o Júlio, o comentário do Júlio, obrigada pelo superchat. Fernanda DS diz, queridos de Rovai, não sei o que aconteceu, que não apareço mais como membra. Inegociável é melhorar a vida do povo, negociável é fazer o necessário.
Se não, você não aparece mais como membra, pode ter mudado o cartão de crédito, ter dado alguma coisa assim. Você fica membro de novo, porque, de fato, você não tá membro. E vai ter muita vantagem para membro. Muita vantagem para membro. Vamos começar com o quê? Cursos de graça para membro.
Exatamente.
Então, mesmo os cursos que estão lá, a gente vai dar para membro, vai ser tudo de graça para membro. Só que é para membro de R$14,90 para cima, que é o que a gente consegue ter uma receitinha, né? Então, não que a gente não goste de todos os membros, mas aí vai ter que dar, vai ter um desconto para o de R$7,90 e de graça para o de R$14,90 para cima, para, por exemplo, já ter um curso com quem, Dri?
Marcos Coimbra, dia 24 de janeiro, para entender pesquisas eleitorais. Esse ano de a gente já viu 2021, toda semana quase tem pesquisa, muita gente, mas como compreender tantas pesquisas, o que está mudando? 2022 vai ter pesquisas, inúmeras também, então, Marcos Coimbra, dia 24 de janeiro, para entender pesquisas eleitorais. E tem aqui, Rovai, Ana Pando, bem-vinda, nova membra do canal. Jackson Guimarães, tem que ampliar Alckmin ou qualquer político de centro, em especial uma mulher do Sul ou do Centro-Oeste. Rovai, tem isso também, né? Não teve nenhuma vez que o Lula saiu aí, né? Ganhou com uma chapa com alguém de esquerda, né?
Tem duas questões aqui. A Lé está perguntando, tô membra? Tá sim, tá aparecendo você como membro aqui, Lé. E o Jaca Tatu fala, Fernandes não foi atrás do Alckmin dele, simples assim. A questão era diferente, Jeca, isso pude acompanhar bem. O Fernandes, mal comparando, mas era como um Ciro deles. Um cara mais equilibrado que o Ciro, mas um Ciro. Tanto que ele rompeu com a Cristina Kirchner, foi proposição, saiu candidato, disputou contra ela na eleição que o Macri ganhou. E não rendeu apoios assim tão felizes para ela, não, no segundo turno. E a Cristina, que seria a candidata natural, ela recua e aceita ser vice do Fernandes. Então, ela recua para que uma pessoa mais de centro pudesse ser candidata. Nesse caso, o Lula é o candidato mais à esquerda. Ele não está recuando para ser vice do Alckmin ou do Ciro.
Tem mais superchat aqui. Deixa eu ver aqui. A Leda Terezinha. Eu acredito que Lula é um grande estrategista e saberá escolher o vice para ganharmos a eleição em primeiro turno. É isso? Tem várias pesquisas já apontando a vitória do Lula num primeiro turno, como a de ontem, da Caest Genial, que dá Lula no primeiro turno em vários cenários, né? Acho que em todos os cenários já dá Lula no primeiro turno. Então, e vai na linha do que o ex-ministro Tarcísio Genro disse na semana passada aqui para a gente, né, Rubai? Quem vai escolher o vice será Lula. Porque, inclusive, tem que ser alguém que ele consiga se relacionar, né, Rovai? Ele vai ficar, se ele ganha 4 anos ali, né, convivendo com um vice, que nem o Bolsonaro agora passou todos esses 3 anos falando mal do Mourão, né, Rovai? Ali, né, para a mídia, reclamando que é como cunhado, tem que aguentar essas comparações esdrúxulas do Bolsonaro, que fica sempre fazendo comparação assim com parente, né? Márcia Borges diz, inscrita e membra do melhor canal de jornalismo independente. Vamos apoiar, pessoal, é isso aí. Obrigada, Márcia. E tá aí o recado, apoiar. E tem também, deixa eu ver aqui, mais comentários. Tem aqui... acabou aqui os... Mas pode mandar mais, a Leia tá membro, você já respondeu, né, Rubai? E já a gente tem a...
Aqui o Padilha já está entrando, estou aqui tentando ver o que aconteceu com ele, mas já está entrando.
E, Rubai, então, enquanto Padilha não chega, eu vou aqui trazer para vocês a matéria que deu aqui inspiração para o nosso título do programa de hoje, que foi aí o Lula Destaque no Prêmio Multishow de ontem à noite. Ontem teve esse prêmio, né, do canal... da Globo, o canal pago, e a vencedora da categoria Canção do Ano foi a Jussara Marçal, com a música Crash. Ela mandou um vídeo, porque ela está em turnê na Europa, e no próprio vídeo dela, ela já fez, olha só, o L do Lula. Já, então, virou Lula, Lula lá. E aí, não satisfeita com o L do Lula, Rovai, a empresária, produtora dela, Mariana Mansur, foi vestida com uma camiseta, olha só, picanha, cerveja e Lula 2022, e toda de vermelho, até o brinco, a unha, o casaco, toda de vermelho.
É impressionante, Dri, porque está se criando um movimento que não é estimulado, que, assim, não é um movimento criado a partir do PT, não é a partir das lideranças, a partir da burocracia. É um movimento espontâneo. Isso é na política, essas coisas, inclusive, a gente torce para que elas aconteçam mais proximamente da eleição. Mas no caso do Lula, como ele já é muito conhecido, muito querido, está acontecendo um ano antes da eleição, um ano, 10 meses. Né? As pessoas estão precisando dizer que são Lula, estão precisando manifestar socialmente a sua posição política. Gente que não ganha nada com isso, pode perder. Gente que pode perder com isso. Né? Imagina, está indo ganhar um prêmio no Multishow e ela faz do vídeo dela, o Lula lá, da onde ela está. Eu não conheço essa cantora, quero ser sincero.
Jussara Marçal.
Ela já não é tão novinha, deve estar rodando por aí faz muito tempo, acaba de ganhar esse prêmio. O prêmio é um prêmio consolidado, é um prêmio sério. Ela faz um Lula lá de onde ela está. E, ao mesmo tempo, a empresária, quer dizer, foi combinado, a empresária vai com camisa, terninho vermelho, camisa do
a caráter,
da picanha da cerveja e do Lula 2022, tudo organizadinho para criar um fato político. E imaginar que influem as pessoas que podem perder dinheiro fazendo isso. Pode perder, não vai ganhar nada, só tende a perder, ser perseguida por esse governo fascista. Estão dando a cara para bater. É muito bonito. Chegou já aqui
chegou
o nosso Alexandre Padilha.
E eu tenho ainda mais um vídeo para falar disso, dessa questão aí dos famosos aí já, Lula, fazendo já campanha para Lula 2022. Padilha, acho que está arrumando ainda a câmera, então eu vou passar para vocês, porque a semana também começou, teve um aniversário num hotel em Fortaleza de uma influenciadora, Jéssica Caian, que chamava Farofa da GK. E a gente deu até esse na fórum essa matéria, porque também na segunda-feira foi um bombou essa questão, porque a festa virou um comício do Lula. Deolane, que é a viúva do Kevin, Gil do Vigor. Então, enquanto Padilha já arrumou...
Ele já arrumou.
Olha só, bem-vindo, Padilha. Tudo
Dri,
bem?
Dri, primeiro agradecer você me explicar o que é a farofa da GK, que eu tô desde manhã cedo para explicar o que é.
É a festa de aniversário da influenciadora Jéssica Caian, que fechou um hotel em Fortaleza para fazer, chamou um monte de influenciador, que assim, esses influenciadores, por mais que a gente aqui, às vezes progressista, de esquerda, não conheça, eles têm milhões de seguidores, né? Principalmente no Instagram. E olha só, virou um comício do Lula, e eu tenho um vídeo dessa Deolane e do Gil do Vigor, que juntos devem ter aí, sei lá, 50, falar com um alcance aí de 50 milhões de pessoas. Olha só o que eles postaram lá durante a festa.
O que faltava no Instagram da Doc?
Olha, vem direita, vem esquerda,
é Lula!
E esses caras, Padilha, eles só tendem a correr o risco só de perder coisas fazendo isso. Eles não estão fazendo isso porque tem interesse. Tem interesse nenhum. Né? Militância pura, que nem a dessa menina que foi no Multishow lá e pôs um Lula lá e a empresária foi com cerveja. Quer dizer, está se criando um movimento popular, espontâneo, né? Que remete a bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Né? Aquele... Do Getúlio, da volta do Getúlio, que tinha até um nome, os historiadores deram nome, como é que era? Agora me...
A marchinha era essa, tiro o retrato do velho outra vez.
Mas a volta dele tinha um nome...
O chat vai lembrar, nosso
história.
Chat é muito bem
informado. O chat tem mais memória que eu.
Não, nós estamos de GK e até a marchinha do Getúlio, é multigeração mesmo.
Mas, Rovai, Dri, primeiro agradecer aí o convite. Desculpa atrasar um pouquinho aqui, eu estava chegando de Brasília e demorei.
Queremismo.
É, queremismo. Movimento queremismo. Desculpa demorar para chegar aqui, eu estava chegando em Brasília e demorei para chegar num lugar que pudesse falar com vocês. Tranquilo. Mas eu acho isso mesmo, e acho muito necessário, né, Rovai? Rovai, Dri, assim, porque. Eu não acho que o processo eleitoral do ano que vem, você não derrota movimento como o bolsonarismo, achando que você derrota lá apertando o dedo na urna. A derrota do movimento bolsonarista, ela exige um movimento, como você falou, um movimento popular, social, cultural, que ocupe vários lugares, não é se preparar lá só para ocupar o dia da urna, o horário eleitoral, que ocupe vários espaços, até para as pessoas se sentirem com coragem, fortalecidas para se posicionarem, porque esses líderes da extrema-direita, como é o Bolsonaro, no mundo inteiro, eles só conseguem se manter no poder quando eles criam um clima de terror na sociedade que faz com que os 70% que os rejeitam tenham inibição de se posicionar, tenham vergonha de se posicionar. Não falam sobre política no almoço da família para não acabar com o almoço, porque vai ter violência, não falam no local do trabalho, não falam num show. Então, a gente criar um movimento como esse é muito forte, muito potente, necessário para derrotar uma liderança de extrema-direita e um movimento neofascista, proto-fascista. Aí as pessoas têm as mais variadas terminologias que significam o bolsonarismo no país. Então, eu fiquei muito feliz e eu acho que isso tem que tomar conta. Eu fiquei muito feliz quando vi a Jussara, muito feliz quando vi a empresária dela. Já estava ouvindo essa coisa da farofa do GK e não sabia o que era, viu, Gabriel? Eu sei o que é o G20, mas não sabia o que era o GK. Então, tentando descobrir o que era, ótimo que você já me contou aqui o que é exatamente. Eu acho que é isso, Gabriel. Precisa, é necessário um movimento político como esse, popular, cultural, social. Não se derrota o bolsonarismo sem luta política, social e cultural nesse país.
E você falou aí dessa violência, né, que esses bolsonaristas, os fascistas, né, essa extrema-direita em geral, elas usam desse método, né? Ontem a gente viu na Alerge um pessoal defendendo, né, na verdade contra, né, o passaporte de vacina que ia ser votado ontem, né, o movimento anti-vacina tentando invadir, causando confusão, maior quebra-quebra, forçando a entrada. Né, teve briga, a gente viu ainda, né, recentemente em Porto Alegre, também pelo mesmo motivo, o passaporte sanitário levando os manifestantes antivacinas com placa de suástica, né, acho que o Padilha está travado aqui, né, deixa eu...
Voltei.
Ah, voltou. Então, queria que você comentasse essa agora nova bandeira do fascismo, né, dessa extrema-direita, que é a antivacina, né, depois eles negaram a pandemia, negaram, né, lockdown, e agora a gente vê eles negando a vacina que, né, que está salvando vidas aí, deixando, né, como que você vê isso?
Eu acho que é mais uma manifestação disso, né, Dri, de tentar... O momento bolsonarista, a extrema-direita, ela tenta fazer debate político, ideológico, disputa de valores em todos os espaços possíveis, né? Em todos os locais. E você citou um exemplo muito... Eles transformaram isso numa bandeira para os espaços legislativos. Você citou a Assembleia do Rio Grande do Sul. Eu queria lembrar aquele ato que teve na Câmara Municipal de Campinas, que, inclusive, durante o ato, né, nos antivacinas, no momento antivacina, tiveram atitude criminosa em relação à vereadora Paola, que é uma jovem negra, uma vereadora do PT, LGBT, ali da cidade de Campinas. Ou seja, é o tempo todo, né, eles fazem a disputa política, ideológica, cultural também, em vários espaços. Né? É algo assim que vai contra o que é a tradição, sabe, do Brasil. Tem uma coisa que o povo brasileiro sempre aderiu, foi políticas de vacina. O Brasil sempre respondeu positivamente. Mesmo quando eu introduzi a vacina do HPV, no FIV, em 2013, eles tentaram fazer um movimento contra a vacinação do HPV, diziam que era Eu vou até ter um cunho religioso, de você vacinar as pré-adolescentes, né, que é a faixa etária indicada contra a vacina do HPV, que é uma vacina muito importante para evitar o câncer de colo de útero nas mulheres e câncer peniano nos homens também, mas é mais raro. É, como a gente começava a vacinar, precisava vacinar na idade pré-adolescente, eles tentaram criar um clima de, ó, nós está induzindo prática sexual, está antecipando a iniciação sexual das crianças, dos adolescentes, quando não tem nada a ver com isso, tem que vacinar naquela faixa etária exatamente para ter tempo de proteção quando a média da população brasileira começa a sua iniciação sexual. Eles tentaram impedir a vacinação, mas a população brasileira respondeu rapidamente, a campanha foi um sucesso. Acabou de sair um dado agora que mostra que reduziu o câncer de colo de útero em 80% nas mulheres que tomaram vacina no Brasil. O SUS, naquela época, já virou o maior programa de vacinação público do mundo, para o HPV. Então, eles estão tentando fazer uma disputa num espaço, num terreno que a população brasileira tem uma tradição muito grande de responder, né? E é por isso que eu acho que a gente tem que fazer um contra-argumento e uma contra-ação. Por isso é muito importante o debate sobre o passaporte vacinal, porque enfrentar essa discussão, enfrentar essas falas absurdas que o ministro da Saúde do Bolsonaro essa semana, né? Dizer que exigir vacinação é contra a liberdade, né? Você viver em sociedade, viver com as pessoas, você requer alguns códigos. Eu, por exemplo, não estou aqui falando com vocês pelado. Está um maior calor aqui em São Paulo, eu tenho uma roupa. Isso é visto como um código de respeito a quem está. Vocês estão me entrevistando, vocês estão nos assistindo, o Vai Adri. Estão falando ali dentro do espaço domiciliar, mas fazem com respeito. Eu não gostaria de andar, entrar de gravata no Congresso Nacional, mas sou obrigado, com certo código. Né? Então, para viver em sociedade, o mínimo que as pessoas podem, que a gente pode exigir das pessoas, é que elas se vacinem, que elas contribuam para reduzir o risco de transmissão para os outros. Quem toma vacina tem um risco infinitamente menor, né, de ser infectado do que quem não toma vacina. Quem toma vacina tem um risco infinitamente menor de passar de um para outro do que quem não toma. Quem toma vacina tem um risco menor de precisar de uma UTI, de um leito de UTI, de um hospital, vai pressionar mesmo o sistema de saúde. Então, o ato de se vacinar é uma proteção individual, porque você está se protegendo, tem um risco menor de ter doença grave, tem um risco menor de se infectar, mas também é um ato coletivo de convívio com a sociedade. Você tem um risco menor de passar para os outros, de pressionar o sistema de saúde, de obrigar os trabalhadores de saúde a ter uma carga horária excessiva e extenuante, como estão tendo hoje. Ah, então você vai obrigar todo mundo a tomar vacina? Não estou obrigando todo mundo a tomar vacina. Se não quer tomar vacina, fique dentro da sua casa. Não se pule, não vá para a escola, não vá para o hospital, não vá para o local de trabalho, não vá para uma festa, não vá para o restaurante, não vá para o show. É esse o código. Como eu não posso entrar na Câmara dos Deputados sem gravata? Não posso entrar no plenário sem gravata. Foi aquele o código. O código da nossa cidade, no meio de uma pandemia, tem que ser: o Estado está oferecendo a vacina, vacine. Se você não quiser se vacinar, então você não pode frequentar locais que colocam outras pessoas em risco. Esse é o debate. E é um absurdo a postura, saiu hoje, né, a portaria do governo, Rovai e Dri, que cria, na verdade, eu acho que o Bolsonaro está olhando um novo mercado, ele quer fazer o turismo e o negacionismo aqui no Brasil. Ou seja, o Brasil tem um potencial turístico enorme, que recebe muita gente no final do ano, recebe muita gente no nosso verão, janeiro, fevereiro, recebe muita gente no período pré-carnaval, tem um interesse enorme da Europa, do hemisfério norte, que está no inverno, de vir para o Brasil. A gente recebe muita gente da América do Sul. A pressão que dá é que Bolsonaro está abrindo as portas e venha para o Brasil, que a gente não vai exigir que você esteja vacinado. Então, a Europa está passando pela situação que está hoje, né, de crescimento da pandemia, porque você tem, em algumas regiões, 30%, 25% da população que não se vacina. Parece que está convidando, ó, venham aqui, europeus, né? Está passando, venham para o Brasil que você pode conseguir se você tomar vacina. Os Estados Unidos, os estados mais conservadores, que no momento que a vacina como é que está com dificuldade de controlar a pandemia nesses estados? Ele está convidando todo mundo. Né? Tem turismo religioso para Israel, convidando turismo de gastronomia para o Brasil. Essa expressão, o Brasil já teve, né? Infelizmente, o turismo sexual, né, já foi, inclusive, instrumento de divulgação internacional, até o Dória, quando era da Embratur, com cartaz, né, famoso, que fez por aí, estão criando agora o turismo do negacionismo do Brasil. É um absurdo essa portaria, do jeito que ficou. Só está publicando hoje por uma resposta ao STF, e nós vamos continuar insistindo para que se aplique no Brasil o passaporte vacinal e que se exija para quem venha entrar no Brasil que esteja vacinado.
Muito bem. Tem alguns comentários aí, Dri?
Tem a Cristina Vilas Boas. Nem Bolsonaro, nem Moro, é Lula. E agora já começaram a ter variações aqui dessa frase, picanha, cerveja e Lula 2022. Teve aqui pão de queijo, maconha, Lula 2022. Já tá virando variações aí. Edgar Teodoro, bem-vindo aqui, novo membro do canal. E tem também Ivan Santos, muito obrigada pelo super sticker. E tem Adriana Valente, minha xará, aqui, bem-vinda, nova membra também aqui do nosso canal. E o Júlio César, ele pergunta, as 3 doses da vacina dele foi Coronavac, ele pergunta se é bom, eu acho que o Padilha travou aqui de novo.
O Padilha está com um sorrisão bonito aberto, ficou, mas agora voltou.
Estou aqui.
Você travou no sorriso, Padilha. Dá
uma foto. Trava na pose.
Padilha, tem aqui essa
pergunta. É polêmico essa história, né? O Caseiro disse que o ideal não seria tomar as 3 de Coronavac.
O ideal, né? Os estudos mostraram que, tanto do ponto de vista teórico, mas também alguns estudos com 2 doses mostraram o quê? Que, teoricamente, o melhor é que você possa tomar vacinas intercaladas, tá certo? Então, se você tomou 2 doses da primeira vacina, tomou uma terceira, então tomou 2 de Coronavac, a terceira ser da Pfizer, da AstraZeneca, e vice-versa, né? Isso é na teoria. Além disso, os dados empíricos, ou seja, os estudos de seguimento foram feitos na Europa com 1 dose de Pfizer e 1 dose de AstraZeneca. Por quê? Não sei se vocês se lembram, quando começou o uso da AstraZeneca na Europa, teve aqueles casos, também quase exceção, de pessoas que tiveram efeitos trombóticos, né? Tiveram problemas na coagulação do sangue e tudo. E aí, como não sabia ainda naquela época se tinha relação ou não com a vacina, então teve gente lá que tinha tomado a primeira dose da AstraZeneca, teve alguma reação, fizeram a segunda dose com a Pfizer. Aí começaram a seguir essas pessoas e mostraram que quem tomou doses diferentes, vacinas diferentes, teve uma resposta imunológica maior naquela época. Que é a lógica, por exemplo, da vacina Sputnik, aquela russa que infelizmente a Anvisa não autorizou aqui, ela tinha 2 doses, cada uma era com um vetor viral diferente, né? Então, essa que é a ideia, né? E por conta dessa tese e dos dados empíricos, assim, que foi do segmento dessas pessoas que tomaram Pfizer e AstraZeneca na Europa, se estabeleceu como diretriz geral de que o ideal é que você tome sempre uma terceira dose diferente das 2 doses que estavam no começo. Como o governo brasileiro, o governo federal, ficou demorando para aplicar a terceira dose, não contratou vacinas, ficou enrolando na contratação de vacinas, né? Mais uma vez, não aumentou, inclusive a Fiocruz pediu para aumentar a produção, o governo federal não autorizou. Teve no começo do início da terceira dose, né, alguns idosos que acabaram recebendo a Coronavac, que é a que tinha disponível aqui no estado de São Paulo, em outras regiões do país. Mas logo depois, aí, um mês e meio depois do começo, quando começou a dose de reforço, já começou a ter um abastecimento um pouco geral. Acho que todo mundo que está tomando terceira dose está tomando intercalada, porque é a melhor de fato, né? Agora, entre tomar uma intercalada é a melhor, mas não tomar a terceira dose e tomar uma terceira igual, é melhor tomar a terceira igual. Foi o caso do pessoal que fez a Coronavac, né? E eu acho que tem 2 desafios importantes para essa coisa da vacinação, Rovaidri, né? Primeiro, vacinação para as crianças. É um absurdo o Brasil não ter começado a vacinação para as crianças ainda. Para mim é chocante, porque o Brasil sempre liderou os programas de vacinação no mundo. A pandemia da H1N1, eu era ministro do presidente Lula, o Brasil foi o país que mais vacinou em sistema público de saúde do mundo naquela época. A gente vacinou o dobro dos Estados Unidos. Os dias estavam comemorando que a gente tinha chegado proporcionalmente, da mesma proporção da população dos Estados Unidos. Na H1N1 a gente vacinou o dobro proporcionalmente do que os Estados Unidos. Então é um absurdo. A gente está vendo os Estados Unidos já estão vacinando crianças, China vacinando, Hong Kong, Indonésia, vários países do mundo, Chile aqui do lado. Esses países estão vacinando crianças com as vacinas que nós temos, ou com a Coronavac, ou com a Pfizer, e o governo brasileiro não ter autorizado até agora. Nós íamos cobrar, inclusive, isso da Anvisa essa semana na audiência pública da Câmara. O diretor da Anvisa não foi por conta dessa... acho que o governo pediu para ele não ir. Nós reconvocamos para que dê explicação. A gente precisa vacinar nossas crianças. As crianças, sobretudo agora, as crianças estão voltando para a escola, estão indo em contato agora no final de ano com os avós, vão circular nas festas de final de ano, vão curtir férias, né? Vão aumentar a circulação. Nós precisamos vacinar as nossas crianças. E o outro desafio é garantir, a nossa meta, a meta recomendada pela Organização Mundial de Saúde, é que você tenha 80% de toda a população se mantendo vacinada, né? Porque a gente... O que é se manter vacinado? A gente teve que dar a terceira dose. Talvez a gente tenha que dar uma quarta dose daqui a 6, 7 meses, 1 ano. A gente não sabe ainda. A gente vai ver a partir do segmento das pessoas que já tomaram a terceira dose ao longo dos próximos meses como que elas se comportam. Se a proteção dura 6 meses, talvez dure 1 ano, talvez dure 1 ano e meio. Esse segmento a gente vai ter ainda. Então a gente vai ter que produzir vacina para manter terceiras doses para as pessoas o tempo todo. A meta é 80% da população vacinada com terceira, sempre protegida, e 95% dos grupos prioritários. No Brasil, a gente ainda está muito aquém disso. A gente, inclusive, acabou de sair um dado essa semana, que entre os idosos, nós temos menos de 70% dos idosos com 3 doses. Então, a gente precisa correr muito ainda, tem que fazer busca ativa, o governo federal deveria... Não tem campanha, né, gente? Não tem campanha, nem campanha de vacinação. O que tem é todo dia o Bolsonaro ou o ministro da Saúde criticando vacina, colocando dúvidas sobre vacina, né, falando que essa bobagem, absurdo que ele falou, que é entre a vida e a liberdade, né? Que liberdade é essa, né? A liberdade, né? A liberdade não significa colocar em risco a vida dos outros, né? Você não pode estar livre. Você não tem liberdade para beber e dirigir. Você não tem liberdade para beber e dirigir, então você não tem liberdade para querer circular por aí, ir para local fechado, ir para festa e frequentar com outras pessoas se você não está vacinado, sendo que a vacina está sendo oferecida para você.
Vamos colocar na conversa aqui o Zé Maria Rangel, que já está aqui. Padilha, você chegou atrasado, você pode ficar mais um pouquinho, né?
Legal, bem-vindo, Zé Maria Angel, petroleiro, ex-coordenador-geral da FUP, diretor do Sindipetro do Norte Fluminense e agora do Setorial de Energia, né, Ruvai?
Do PT, né, Zé Maria?
Boa tarde, Ruvai, boa tarde, Dri, boa tarde, Padilha. Estava aqui ouvindo atentamente a explanação do Padilha sobre a vacina, eu já tomei a terceira dose e eu quero pegar aqui o último trecho da fala dele. Não tem campanha de vacinação. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo no país que já morreram mais de 610 mil pessoas, o Brasil não ter campanha de vacinação. Enfim, mas vamos que vamos.
Zé, deixa eu te fazer uma pergunta aí. Como é que está dentro da categoria... Como que o pessoal tá reagindo a esses aumentos de preços da Petrobras, a essa possibilidade de privatização? Qual é que está o clima na categoria petroleira, hein?
Vai, olha só, em relação à questão do aumento dos preços dos combustíveis, com muita tranquilidade, a categoria petroleira, ela não se, no geral, isso é algo muito distante para ela. Sentir isso, porque nós somos empregados, nós temos um salário, um bom salário, né? Então, por mais que as pessoas sintam, né? Mas não vão deixar de comprar o seu botijão de gás, não vão deixar de encher o tanque do seu carro. O grande problema disso tudo é a população mais carente. Né? Esse é o grande problema. Né? Eu estou chegando agora de uma ação que nós estamos fazendo a nível nacional, eu estou aqui em Campos, no interior do estado, onde nós estamos fazendo a ação que nós chamamos do gás a preço justo, onde nós estamos subsidiando o preço do gás e vendendo o botijão de gás. Por exemplo, hoje na ação que nós fizemos, aqui em Campos o botijão de gás está a R$ 90,00. Né? Nós vendemos o botijão aqui hoje nessa ação a R$ 40,00. E mostrando para as pessoas que na época dos nossos governos, o botijão de gás, apesar de não ser oficialmente um item da cesta básica do brasileiro, mas o presidente Lula teve a sensibilidade de manter o mesmo preço durante todo o seu governo, que foi R$ 44,00. É, então, é importante a gente falar isso. Em relação à questão da privatização, a gente vem lutando contra esse processo desde 2015. Aliás, desde 2015, quando o José Serra apresentou o projeto de lei PLS 131, quando a Lava Jato começou a ganhar corpo, e nós já naquele momento denunciávamos o que, que estava por trás da Lava Jato, né? Para muitos, nós éramos taxados como maluco, porque até então o Moro era o grande herói nacional. Né? E você tem um bando de maluco, de jaleco laranja, falando que o herói nacional era um entreguista da nação, aquilo soava meio que uma afronta, né? aos padrões de moralismo que o povo brasileiro naquele momento estava, eu diria que estava enraizado nele. Então, nós tivemos várias pessoas dentro da Petrobras, não foram poucas, né, que votaram no Bolsonaro, cara. Né, e que disseram que a Petrobras só estava passando por aquele momento nebuloso fruto dos desmandos do PT. E nada como o tempo, né? O tempo é o senhor da razão. Né, nós estamos demonstrando os fatos, as notícias que saem, que tudo foi um jogo muito bem combinado, né, para desestruturar um setor que era um dos grandes impulsionadores da economia nacional, né, e que com esse desmonte da Lava Jato, nós perdemos 4 milhões de empregos, deixamos de investir mais de 176 bilhões de reais. Né. O Brasil, hoje, cara, o Brasil que já chegou a ter 13 anos de reserva de petróleo. Quer dizer, tudo que a gente consome hoje, com as reservas que nós tínhamos no governo Lula, nós tínhamos 13 anos, se não descobríssemos mais nada, nós tínhamos 13 anos de garantia de ter petróleo. Hoje, isso já caiu para 7 anos, porque não se investe mais em pesquisa e desenvolvimento e também na exploração de petróleo no país. E tudo que a gente produz, está produzindo, o Brasil se tornou um grande exportador de petróleo. Né? Então, a categoria ela assiste a esse processo de venda dos ativos. Eu tenho dito, e não sei se o deputado Padilha concorda, a Petrobras não vai passar por um processo de privatização em Bolsa de Valores. A Petrobras já é uma empresa que opera como uma empresa privada. Já vendemos duas refinarias, já vendemos gasoduto, já vendemos campo de petróleo. Então, não vai haver esse desgaste de Bolsa de Valores. Não vai haver isso. Eles já estão fazendo, e com a anuência do Supremo Tribunal Federal, né, que disse que pode vender, né, desde que não venda a empresa mãe, só que a empresa mãe, daqui a pouco, não tem mais nada.
Eu queria aproveitar que você está aqui, para você é uma pessoa que participa aí das articulações nacionais, para te perguntar como é que está o momento dessa articulação e da candidatura Lula. Esquentou muito essa possibilidade do Alckmin ser candidato a vice. Você disputou uma eleição contra o Alckmin, né, para governador de São Paulo. Você deve ter algum tipo de relacionamento com ele, ou mesmo seja ou como deputado e governador.
Somos médicos.
Os dois são santistas.
Não, isso não. Eu já vacinei o Alckmin.
Então, como é que está isso? Que pé que está? E o que isso, né, poderia impactar, essas alianças do Lula, em questões como essa que o Zé Maria está falando? Porque eu acho que o debate às vezes fica muito sobre os nomes e pouco sobre o programa, né? Eu fico pensando assim, o Alckmin vem para se deslocar um pouquinho mais para a esquerda ou ele vem para trazer o Lula para a direita, né? Se for esse movimento de uma chapa conjunta. Enfim, queria te ouvir.
Mas deixa eu só pôr aqui um comentário da Leia Paiotti. Ela diz: frango grelhado, uma cachaçinha e Lula 2022. Bom almoço.
Opa! Eu estou em regime, não posso tomar cachaçinha.
Cara. Vai dar fome. Mas você come só o frango grelhado que pode, Rovai.
Você viu que, olha, desenchei, ó, desde a última vez que a gente se viu.
Percebendo, parabéns. Eu também estou entrando nessa. Rovai, Zé Maria, Adri, né? Primeiro, o presidente Lula tem dito com muita firmeza de que ele prefere ser radical no programa e amplo na construção com a sociedade para sustentar esse programa, né? Esse debate da Petrobras, por exemplo, o presidente Lula já demarcou claramente, ele falou: tem que ser revista a política atual da Petrobras. É inadmissível a política atual da Petrobras em relação ao preço, em relação à venda, né, o desmonte, né, a entrega, como disse o Zé Maria, quer dizer, é a empresa mãe que está vendendo os filhos. Eu nunca vi isso, tá certo? Tá vendendo os filhos, tá vendendo parte do corpo, tá vendendo o rim, né, a preço baixo, né? Então, a revisão dessa política e a retomada de uma política do papel que a Petrobras tem para o desenvolvimento brasileiro, para o desenvolvimento tecnológico, geração de riqueza, desenvolvimento regional, aposta das refinarias, por exemplo, no Nordeste brasileiro, papel que a Petrobras tem em puxar toda uma cadeia da indústria nacional, o debate do conteúdo nacional. A Petrobras movimentou a indústria naval brasileira nos governos Lula e Dilma, a indústria de tecnologia, de equipamentos, de aparelhos. O pré-sal tem desafios enormes, tecnológicos, é só as pessoas pensarem, a gente vê. Não é fácil você ir lá botar uma sonda que vai 7 quilômetros abaixo do nível do mar. Tá aí em Santos, aí vocês, Dri e Rovai, vai lá ali no mar, tem um negócio que baixa 7 quilômetros para ir lá, entra num lugar com temperatura altíssima, isso tem equipamentos específicos. O pré-sal era uma aposta tecnológica também do Brasil, da gente passar a produzir esses equipamentos de altíssima tecnologia, né, que geram renda, geram empregos altamente tecnológicos aqui no Brasil. Então, o Lula tem afirmado muito claramente e tem dito isso. Ele está absolutamente convencido que a situação da fome do povo brasileiro, de pobreza, desemprego, a necessidade de fortalecimento do SUS, a defasagem educacional, tanto no ensino fundamental, no ensino médio, até por conta de como que os governos responderam à pandemia, também no acesso ao ensino superior, que vai precisar de um programa que com muita intensidade enfrente esses problemas, que é o que os países do mundo estão fazendo. Não à toa a esquerda, a centro-esquerda, está ganhando eleições no mundo. Não à toa o Lula se encontrou com o primeiro-ministro alemão no partido de esquerda, de centro-esquerda, uma coalizão de centro-esquerda, né? Não à toa está se retomando o papel do Estado no mundo para a superação da pandemia. O Lula está muito firme em relação a isso, né? Como é que está essa conversa? Existe conversa sobre o Alckmin? Existe. Existe, inclusive, sinalização de disposição do Alckmin de participar de uma conversa com o Lula, mas não é o Alckmin sozinho, não é o Alckmin em si. Essa conversa começa pelo PSB, por um partido político de esquerda, que sempre compôs frentes de centro-esquerda conosco, desde a primeira candidatura do Lula lá em 89. Então, eu acho, Rovai, o debate tem que passar muito mais pelos partidos políticos, né? Nós construímos, desde o início do governo Bolsonaro, nós construímos uma frente que junta PT, PSB, PCdoB, PDT, Rede e PV, que vem desde o começo se posicionando em relação ao governo Bolsonaro, tem documento conjunto das fundações desses partidos, tem um debate de um plano emergencial a ser feito pelo Brasil por esses partidos. Então, eu acredito que é algo quase natural que venha se construir uma aliança entre esses partidos em torno do presidente Lula, né? E essa aliança vai indicar seus nomes, quer dizer, até agora, né, esse nome do Alckmin surge como uma possibilidade indicada pelo PSB. Então, é um acordo não só com ele individualmente, mas com o partido político, né? Não tem nada fechado, as coisas as conversas estão andando, a gente vai ter uma novidade no processo eleitoral ano que vem, que é a federação partidária, que eu acho que é uma coisa positiva, né? Que é você fazer uma aliança não só para a eleição, mas uma aliança de 4 anos, constituir uma federação, então é muito provável que a resolução do TSE estabeleça só que você tem até o final de março para constituir as federações, depois um prazo de 1, 2 meses para as pessoas optarem para entrar no partido que está nessa federação. Então, acho que a gente vai ter um caminhar aí até março, abril, maio, para a conformação dessas frentes, dessas alianças. Mas eu acho que é muito importante o presidente Lula constituir uma frente política com um programa muito concreto, como você falou, que enfrente os problemas do povo brasileiro hoje, que tenha uma aliança com partidos que tradicionalmente caminharam conosco, tiveram junto com os governos do Lula e Dilma, e que esses partidos possam indicar nomes. Se indiquem nomes que ampliam além desses partidos, acho que tem que ser visto isso como algo positivo, porque isso pode ser decisivo para a eleição terminar no primeiro turno ou no segundo turno, pode ser decisivo para se você constituir um colchão institucional que resista às ameaças à democracia que Bolsonaro vai fazer. Que o Trump fez nos Estados Unidos, gente, nós não podemos ter ilusão de que o Bolsonaro vá aceitar tranquilamente uma derrota eleitoral, passar o bastão, não vai, nós vamos ver um momento de instabilidade política. Então, se essa frente política produzir um programa que enfrente os problemas do povo brasileiro, não titubeie em relação a isso, como o tema da Petrobras, né? Como o tema, por exemplo, da privatização dos portos aí. Vocês em Santos, Rovai, Edris, vocês devem estar acompanhando esse debate, ou seja, a privatização da autoridade portuária. Acabei de apresentar um projeto de lei essa semana dizendo que não pode, nessa linha que o Zé Maria falou, só pode fazer se tiver autorização do Congresso, para não permitir que o governo decida por privatizar a autoridade portuária. Ou seja, o programa é forte nesse sentido, é fundamental, e se você tiver uma frente política que sustente esse programa e que contribua para dar um colchão institucional, ou até ganhar no primeiro turno, eu acho que é muito positivo. Então, as conversas estão acontecendo, Rovai, Dri, deve acontecer aí, eu acho que ao longo desse período. Não acho que o calendário vai se resolver tão rapidamente, até por conta desse tema da federação. Tendo a federação, tem que primeiro instituir a federação, talvez o TSE dê o prazo aí em março para que seja instituída a federação. A federação. E depois 1, 2 meses para optar por partido. Que foi, Rovai?
Você acha que vai rolar a federação? Porque tem muita resistência no PT na base.
Já foi aprovada, né? Já foi aprovada enquanto mecanismo. E acredito que vá acontecer algumas federações partidárias.
Quando essa federação PT, PSB, etc.
Acredito que sim. E acho que é um salto. Ela é um salto político na organização. Porque ela não é uma aliança pontual só para as eleições. A federação, você tem uma aliança que dura 4 anos de atuação. Então, 4 anos no Congresso, por exemplo. Se tivesse tido uma federação, se a relação entre PT e PMDB, ou dos partidos que apoiaram a Dilma, não era só PT e PMDB, tinha uma aliança, os vários partidos que apoiaram a Dilma fossem uma federação, não poderiam ter feito o golpe que fizeram. Né? Que você continua a atuação no Congresso, pautado pela federação, decidido. Em alguns países você tem só o líder da federação, acredito que aqui no Brasil vai ter um mecanismo diferente, vai ter o líder e vice-líderes, mas você continua com a relação ao longo de 4 anos, então é um salto de governabilidade, de projeto político, de alianças pautadas em projeto político, pode ser um salto importante, e acredito que os partidos de esquerda, que tradicionalmente sempre defenderam esse instrumento, acredito que vão se constituir uma federação, dizer que é o cenário mais provável hoje. Agora, tem um calendário que o TSE ainda não estabeleceu, então, um calendário que pode ir até abril, maio, em relação a isso.
Legal. Dri, eu vi que tem alguns comentários, tem gente até me
questionando. Priscila, Rovai, você está subestimando a inteligência de Lula, Rovai.
O que eu falei, Rovai. Priscila, querida, que subestimando, não tem essa conotação, ao contrário, eu estou dizendo o seguinte, numa aliança, é preciso ver para que lado mais pende o... Né? E às vezes, se, por exemplo, a Carta do Povo Brasileiro que o Lula fez em 2002, ela pendia mais para a direita. Era um recado para dizer, ó, nossa candidatura vai mais para cá, nosso primeiro governo vai ser mais assim. Né? E se você, se você faz uma... Escolhe o Padilha ou o Alckmin, dá uma sinalização geral. Mas é preciso ver como que se constrói o programa. É isso que eu tenho falado, porque eu estou muito preocupado com isso, que a gente está... Se é a Magalu, se é o Alckmin, é importante? É, porque dá um sinal, mas o programa também é importante. Falando nisso, tem mais algum... Tem um super sticker
da Mônica. Obrigada, Mônica.
E eu queria perguntar ao Zé, né? O Zé provavelmente sai candidato também a deputado federal, né, Zé?
É, sou pré-candidato a deputado federal, sim.
E aí, no Rio...
Vai, Adri, eu preciso sair aqui, porque eu preciso
usar o federal,
a votação que está tendo aqui.
Vai lá, valeu, Padilha.
Valeu, Padilha, abraço.
O Zé, como é que está a situação do Rio? O Rio é um estado muito importante, é um estado swing aí, Rio e Minas, define eleições, é aqueles estados que, para onde for o eleitorado, em geral, define o Sudeste bem ou mal para um ou para outro. E tem a candidatura do Freixo pelo PSD, tem o Rodrigo pelo PDT, que está sendo candidato, né? Tem o Cláudio Castro, o Quaquá defende até que se abra um espaço para a candidatura do Cláudio Castro poder fazer campanha para o Lula, enfim. Como é que vocês estão lidando com esse debate das alianças aí, Zé?
Vai, veja só, cara, o Rio de Janeiro, ele está precisando, tá precisando levar uma chacoalhada, né? Se nós pegarmos os últimos governadores do estado do Rio, à exceção da Benedita, todos eles foram presos. Certo? Então, eu digo que o nosso estado, ele não aguenta, é um estado que é, hoje, ele é comandado pela milícia e pelo tráfico. Né? Um estado que recebeu recursos fabulosos para a Copa do Mundo e para a Olimpíada. Um estado que recebeu, que tinha 40% das suas receitas oriundas do setor de óleo e gás. Muito dinheiro de royalties, participação especial. Só que é um estado que não consegue deslanchar. Então, eu torço que o PT, e vou trabalhar para isso, que o PT apoia a candidatura do Freixo. Né? Eu acho que o Freixo é o candidato, com todo respeito ao Rodrigo Neves, o Freixo é o candidato que ele pode dar essa chacoalhada que o Rio está precisando. Nós não podemos imaginar, por mais que eu veja o Quaquá fazendo movimentos no sentido de... O Quaquá faz movimentos no sentido de querer ampliar o palanque do Lula. Né? Que ele tem dito e tem falado que para ele o importante é a eleição do Lula. É, mas eleger o Lula é importante? Lógico que é. Né? Derrotar o bolsonarismo é importante? Lógico que é. Né? Mas eu penso que isso também não pode ser a qualquer preço. Né? E no estado do Rio, eu acredito que a maioria do partido tem trabalhado no sentido dessa aliança com o Freixo, de fortalecer a candidatura do Freixo, que, pelo que a gente vê nas pesquisas, ele hoje é o líder nas pesquisas, né? E vamos esperar para ver se a gente consegue consolidar essa aliança e fazer uma campanha belíssima que leve o Freixo ao Palácio Guanabara.
Muito bom. Dri.
Muito bom. Eu queria perguntar, o Bolsonaro andou dizendo que ia abaixar o preço, depois, e o Lula deu uma entrevista na Rádio Gaúcha dizendo que não vai manter a política de preço, né, de importação da Petrobras. Eu queria perguntar para o Zé Maria, já se acha possível ter alguma mudança até 2022, e se o Lula já se comprometeu que não vai manter, né, essa política. Você acha que algum outro candidato se comprometeria com isso?
Então, a gente discutia isso no setorial de energia, do qual eu passei a ser coordenador na terça-feira, que esse debate da energia, ele vai estar no centro das discussões eleitorais no ano que vem, né? Vejo, assim, com muita preocupação, Rovai, quando os nossos parlamentares, inclusive, apoiam uma proposta do Vale Gás. Né? Foi aprovado e vários parlamentares nossos soltaram foguete. Isso, na minha visão, não resolve o problema. Porque nós vamos estar transferindo recurso público para os transportadores. O preço final do gás, o que o transportador, o importador vai ganhar, vai continuar o mesmo. Eles vão continuar tendo lucros absurdos e a gente não bota o dedo na ferida. Qual é o problema? O problema é a política de preço da Petrobras. Enquanto a gente não bater nisso, na política de importação, que está beneficiando cada vez mais... Cara, o lucro da Petrobras esse ano, Dri, deve bater 100 bilhões de reais. Dá para a gente imaginar uma empresa com 100 bilhões de reais somente sem investir no setor produtivo, que é o que a Petrobras faz? É pegar esse dinheiro e transferir para os acionistas. E quem é que está financiando, bancando esse lucro todo? É a população mais humilde, com esse preço que está aí do combustível. Então,
quantos por cento desses 100 bilhões estão indo para os acionistas e não para a Petrobras?
Olha, o último dado do terceiro trimestre, 61 bilhões. A Petrobras já tinha repassado para os acionistas. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Aí, quando você pega o plano de negócio da Petrobras, a cada dia que passa, a curva de redução nos investimentos é maior. Então, eu não acredito em mudança nenhuma nessa política até o processo eleitoral, porque o mercado, Deus mercado, vai continuar cobrando do Bolsonaro a manutenção dessa política. Né? E ele fala uma coisa de manhã e o presidente da Petrobras fala outra à noite, dizendo que não tem mudança na política. Então, sinceramente, não acredito que ocorra nenhuma mudança na política de preço da Petrobras. Eu penso que somente com a volta do Lula à presidência a gente vai conseguir reverter todo esse processo, que mesmo na época que a política não era a de paridade, né, a Petrobras tinha lucros altíssimos, 35, 40 bilhões, com botijão de gás a 44, com a gasolina a 2,98. Então, só que a gente investia em outros segmentos, né? Éramos uma empresa integrada de petróleo.
Aí, pois é. O Vaz, a gente está chegando aqui ao final do Fórum 11:30 de hoje. Queria agradecer muitíssimo o Zé Maria, sempre para elucidando essas questões aí do petróleo. E abrir para o destaque final. Tem algum recado aí agora chegando? Qual que é a sua... Três palavrinhas, Lula 22 e petróleo a preço justo, né? Qual que, né? Três.
Gasolina mais barata.
Gasolina,
né,
mais barata.
As camisas agora é cerveja, picanha e Lula 22, né?
Exatamente, aqui o que viralizou é o prêmio. Seu destaque final, Zé?
Olha, meu destaque final é a nossa... Eu diria que nós mobilizamos mais de 1.200 filiados do partido em 14 estados. Conseguimos constituir um setorial de energia no nosso partido depois de muita luta. E vamos debater esse tema, que não é só o petróleo e gás, é o setor de fertilizantes, é o setor da própria energia elétrica. Nós aí à beira de um apagão... E vamos discutir a transição energética tão necessária para o nosso país e para o mundo também. Eu estou bastante animado com essa nova responsabilidade, esse novo desafio que me foi passado. E juntos a gente vai construir um mundo melhor para todos. Obrigado, Edri. Obrigado, Rovai.
Muito obrigado, querido Zé.
É isso aí, Rovai. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Uma excelente tarde. A gente volta amanhã no Fórum 11:30. Fique ligado que hoje, ainda às 15 horas, tem o Fala Rovai. Às 17 horas, tem Jornal da Fórum. Às 18h30, Fórum Sindical. E, então, uma excelente tarde para você. É isso, vai. Olha, tem aqui mais uma membra, Roseli. Muito bem-vinda.
Muito bem. Vamos, é precisamos muito de membras e membros para enfrentar 2022 que vem aí, né, Zé Maria?
É isso aí. Obrigada, Zé.
Valeu, beijos. Zé. Salve, salve.